glória a Deus, queridos. Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Nós temos um momento do louvor, um momento da adoração. Nós temos um momento de honrarmos ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Mas agora, queridos, é um momento do Senhor falar conosco. O Senhor falar conosco através da palavra dEle. E uma coisa interessante, queridos, que acontece, às vezes, você está aqui no culto e você escuta a palavra, e na sua mente você entende que todo mundo ouviu e compreendeu aquilo que você ouviu, aquilo que você compreendeu. Só que a palavra de Deus, queridos, ela não funciona dessa forma, ela não acontece desse jeito. A palavra de Deus, queridos, ela vai ser enviada aqui através da pregação, e ela vai interagir e reagir com o Espírito de Deus na sua vida. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar exatamente a porção que você precisa. Então, por isso que quando você vier para a igreja, né, não pense. Às vezes você está aqui, ouviu a palavra, e você tem aquele pensamento: poxa, minha esposa que tinha que ouvir isso. Não. Se sua esposa não veio, e você veio, é você que teve que ouvir. Então, deixe a palavra de Deus, ela transformar a sua vida. Às vezes você quer, queridos, eu falo isso para você porque eu vivi durante muito tempo nessa ignorância, querendo que a palavra de Deus transformasse a vida das pessoas, e querendo trazer as pessoas para que a palavra de Deus fosse transformada a vida dela, e pregando para as pessoas, até que eu deixei as coisas acontecer naturalmente na minha vida. Aí você fala: pastor, mas como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês. Fui para Sergipe com o Manuel, inclusive o mês que vem eu vou para Sergipe. Eu vou ter que dar um pulo lá, queridos. Quando eu fui para Sergipe com o Manuel, eu não fui preocupado em pregar a palavra de Deus, falar do amor de Deus. Não, mas eu tinha consciência de uma coisa. Ali naquele lugar, na família do Manuel, eu tinha que ser, ou em qualquer lugar que eu vá, queridos. Não importa se eu saio de férias, aonde eu estiver, eu tenho esse entendimento. Eu sou um representante do reino de Deus. E aí nós ficamos lá, eu e Manuel. Manuel organizou alguns cultos lá, a gente pregou, Deus deu oportunidade, a gente falou. E eu conversei muito pouco com o Cícero e muito pouco com a Cleide. Praticamente, queridos, não falei quase nada do amor de Deus para eles. Só que eles foram impactados, queridos. Eles foram impactados com o quê? Com simplesmente a presença, a nossa presença lá, a minha presença e a presença do Manuel, as nossas atitudes, as nossas ações. Então, às vezes você fala bem assim, né? Ah, pastor, então foi você e o Manuel ganhar o Cícero e a Cleide para Jesus, queridos? Não, foram as nossas ações. Deus usou as nossas ações, Deus usou as nossas decisões, Deus usou o nosso jeito de falar, o nosso jeito de andar, para poder atrair o coração deles. Então, por isso que eu falo para você, é muito importante as suas ações. Não adianta nada você vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, e em casa você trata os seus filhos de qualquer jeito, não obedece sua mãe, fala palavrão dentro de casa, xinga. Não. E o lugar onde você tem que ser mais exemplo ainda, queridos, é o lugar mais difícil da gente ser exemplo, que é dentro da nossa casa. É muito fácil eu ser exemplo de cristão quando o Daniel me convida para ir na casa dele lá comer uma pizza, num churrasco, né? Mas já faz tempo que você não me convida, hein, Daniel? Né? Então, para mim ir na casa do Daniel e ser cristão, é fácil. Eu vou estar ali um momento de 2-3 horas com eles e tal, tranquilo. Agora eu quero ver eu ser cristão na minha casa, sabe? Com a pessoa que eu durmo, com a pessoa que eu, sabe, me relaciono. Aí é difícil, queridos. E é ali que nós temos que ser cristãos. É ali que nós temos que ser cristãos. Amém? Então é dessa forma que nós temos. Eu quero não, queridos. Eu vou ministrar, lógico, a ajuda do Espírito Santo de Deus. Uma palavra a qual eu dei o seguinte título: como devemos adorar a Deus. Uma coisa é certa, queridos. Eu gosto muito do significado da palavra adoração. Adoração tem vários significados: render culto, mas cultuar o Senhor, né, idolatrar, é um dos significados. Mas o significado da palavra adoração que mais mexe comigo é se render. Quem adora se rende, entrega os pontos. É se render literalmente. Pode me levar, faça comigo o que você quiser. Isso é um dos significados, queridos, que mais marcou a minha vida. Quando as pessoas falaram assim para mim, você tem que adorar a Deus. Na minha cabeça, eu achava que era vir na igreja, eu achava que era ouvir a palavra de Deus, e eu vinha na igreja, e eu cantava, e eu chorava, e eu aplaudia. Só que um dia o Espírito Santo falou para mim assim, ó, é além disso. Eu falei, mas além como, Senhor? Até que um dia o pastor Orides pregou uma palavra, e ele falou sobre adoração. E ele falou esse significado da palavra adoração. Falou bem assim, quem adora o Senhor, eu lembro até hoje, quem adora o Senhor se rende verdadeiramente a Ele. Quer dizer, Senhor, a partir desse momento não é mais eu, não é mais as minhas decisões, mas é o que o Senhor quer de mim. Então isso, queridos, é um dos significados que mais, sabe, marcam a minha vida. Por quê? Porque é o que eu tenho mais dificuldade de fazer, porque eu ainda, queridos, como Deus não está me cobrando o tempo todo, Deus não está falando para mim que eu estou errado, né? Apesar que de vez em quando a palavra vem e arrebenta a gente. Mas eu sei, queridos, que as minhas decisões não é mais as que eu quero. É para agora as minhas decisões, elas têm que ser tomadas de forma a qual eu leve adoração ao Senhor. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, a primeira pergunta, você está adorando a Deus nessa decisão? Se você estiver adorando a Deus, vá em frente. Isso é eu comigo mesmo, viu, queridos? Toda decisão. Aí você fala, é mesmo, pastor? É. Por mais simples que seja essa decisão, se eu perceber em algum momento que essa decisão não vai adorar a Deus, vou tomar. Que nem, por exemplo, o Cleito está casado já há 25 anos. Eu estou... Quanto tempo já, Débora? Já tem 20 já ou não? 18 ainda? Meu, mas é uns 3 anos que é 18 anos. Nunca sai 18 anos. Né? Aí você fala bem assim para mim, pastor, nesses 18 anos você já pensou em separar? Não, imagina! Nunca pensei em separar da minha esposa. Se tiver alguém que parabéns para você, porque se eu falar que eu nunca pensei em separar da minha esposa, eu nunca quis, eu vou estar sendo mentiroso, porque eu já quis várias vezes, já pensei várias vezes, querido. Você vê a Débora quietinha ali, você precisa ver quando fica nervosa, filho. Quando fica nervosa, a vontade é de sumir, de separar, né? Só que por que eu não tomei essa decisão? Porque eu tenho convicção de que essa decisão não agrada a Deus. Né? E aí depois, qual decisão que agrada a Deus? Perdão, aí tem que pedir perdão, desculpa, pedir desculpa. E aí a gente acaba se acertando, queridos. E vamos continuar adorando a Deus com as nossas decisões. Porque o importante, queridos, não é o que eu quero, mas... Porque a minha vida, eu entreguei para Jesus há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás. A minha vida eu entreguei para Jesus lá atrás. Então não é mais da forma que eu quero, é da forma que Ele quer. Por isso que Deus tem nos abençoado, queridos. Porque não sou só eu que penso dessa forma. Tem várias pessoas aqui na igreja, muitas pessoas que pensam dessa forma. Por isso que Deus está nos abençoando. Por isso que há 10 anos atrás nós fomos humilhados, nós fomos colocados para fora, nós fomos praticamente excluídos. Só que nós permanecemos firmes no Senhor, Deus nos abençoou, nos deu essa casa aqui, que nós estamos ainda mexendo. Essa casa foi fidelidade sua, amor, vocês acreditaram, sabe? Vocês primeiramente confiaram em Deus e nós estamos aqui melhorando cada dia mais. Está quente ainda, tem que ligar o ventilador, mas eu nem ligo para esses problemas, queridos. Por quê? Porque nós vamos resolver isso ao longo do tempo, ao longo do tempo. Mas por que que Deus, Ele decidiu nos abençoar? Por quê, queridos? Porque nós estamos sendo sinceros na nossa adoração. Nós estamos continuando firme, fiéis a Deus, obedientes à palavra de Deus. Abra sua Bíblia, queridos, em João capítulo 4. João capítulo 4. João capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 20. Amém? Jesus, ele está conversando com uma mulher samaritana, e em determinado momento, essa mulher, ela faz uma pergunta, e Jesus nessa resposta nos fala um pouco sobre a adoração. A palavra de Deus, a partir do verso João, capítulo 4, a partir do verso 20, diz assim, ó: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Quer dizer, você lembra que eu falei bem assim? Não é só nesse monte, nem em Jerusalém, que você vai fazer, vai se render a Deus. Não é só nesse lugar que você tem que se render a Deus. Aí o 22 ele diz assim, ó: vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procuram para seus adoradores. 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, a gente já tem um entendimento que adorar a Deus não é mais num culto, não é mais numa igreja, não é mais em um determinado lugar. Jesus, ele estabeleceu, chegou a hora, chegou o momento, e agora nós temos que adorar a Deus, nós temos a liberdade de adorar a Deus em espírito e em verdade. É a forma que nós temos que adorar a Deus, em espírito e em verdade. Mas pastor, quando? Mas pastor, onde? Queridos, o tempo todo. Pastor, mas é o tempo todo mesmo? É o tempo todo. Eu falo, pastor, mas é o tempo todo mesmo? Aqueles que têm a mente mais avançadinhas, né? É, pastor, o tempo todo. Pastor, até quando eu estiver tomando banho? É, você tem que adorar a Deus quando você estiver tomando banho. Como, pastor? Se banhando da melhor forma possível, lavando bem o sovaco. Ai, que coisa maravilhosa, eu tenho que adorar a Deus. Se for cantar no chuveiro, dê o seu melhor. Não é de qualquer jeito, queridos. Está adorando a Deus. Dê o seu melhor, né? Essa é a forma. Aí fala bem assim, poxa vida, eu tomei um banho, né? E agora vou me deitar com a minha esposa e tal. Tem que adorar a Deus. Pega aquele perfume que você só usa no domingo, coloca todo dia. Só usa o perfume no domingo para vir para a igreja. Não, você tem que usar o perfume todo dia, na hora de dormir. Sabe, dorme com uma roupa bonita, né? Tem uns caras aí que, misericórdia, pega aquelas roupas mais estragadas para poder dormir. Aí depois quer namorar ainda, mulher. Então, queridos, a gente tem que adorar a Deus em todo o tempo na nossa vida, né? E quando se fala em adoração, queridos, principalmente relacionado a culto, muito tem se debatido em nossos dias sobre essa questão do culto. Por quê? Porque além de nós adorarmos a Deus todos os dias, é aqui que nós demonstramos a nossa maior expressão de adoração. Quer dizer, né, que fomos criados para adorar a Deus, é um fato, nós fomos criados, a palavra de Deus nos diz isso. Mas quando se trata da forma de adorar a Deus, aí vem as divergências, né? Vem as divergências. Por exemplo, há aqueles que defendem um culto tradicional e solene. E isso em todas as áreas, queridos, não é só na igreja não, né? Tem muitos homens que acham que vai adorar a Deus, mas ele não pode usar bermuda. Né? Não pode usar bermuda. Tem um irmão da nossa comunidade que ele contou uma história que eu fiquei meio até cismado. Diz que ele estava lavando o carro lá da casa dele. E quem lava carro com calça jeans, calça comprida? Aí estava lavando o carro de bermuda, passou um irmão da igreja, bonito, hein, irmão, usando bermuda, hein? E disse que ele ficou bravo com o irmão, acabou saindo na mão com o irmão lá. Por quê? Porque tem pessoas que pensam dessa forma. Tem pessoas que acham que se estiver usando uma bermuda não está adorando a Deus. Infelizmente, queridos, é a mente das pessoas. E o problema nosso é esse. A gente tem costume de determinar a forma que tem que ser adorado a Deus. E não cabe a mim, a você, determinar a forma de adorar a Deus. Cabe a Deus, e Ele já determinou. E a palavra dEle nos ensina e nos diz como que nós temos que adorar. Então nós temos que entender uma coisa que fique bem claro: adorar a Deus não é do jeito que você quer ou do jeito que você pensa, mas é do jeito que está na palavra dEle. E se você quer adorá-lo em espírito e em verdade, você tem que buscar conhecê-lo através da palavra dEle. Quer dizer, tem pessoas que querem um estilo de adoração, sabe, endereçando apenas a cabeça. Por exemplo,
Tem pessoas que falam, pô, mas a Dani cantou um louvor, mas é pecado dançar. Quem adora a Deus só fica assim.
Como eu amo os nossos irmãos africanos. Como eles são naturais na expressão de adoração do culto. Sabe, querido? Né?
Quer dizer, não tem nenhuma emoção. E outros tendem para um culto mais emotivo. Quer dizer, o culto de adoração, não. Tem que ir para a igreja. Se eu não chorar, eu não adorei a Deus. A palavra tocou no meu coração. Foi tão bom, eu adorei a Deus. Eu chorei na presença dEle. Tem gente que acha que se a pessoa vir para a igreja e não chorar, ela não adorou a Deus. Sabe, queridos?
E para nós, mas o que importa para nós? É o que a palavra de Deus diz, é o que a Bíblia nos ensina em relação a esse assunto. Quer dizer, devemos adorar a Deus com todo o nosso entendimento, nós lemos na palavra, e de todo o nosso coração. Fomos criados por Deus. Quer dizer, Deus, Ele nos criou e Ele nos deu razão, emoção e volição. Você vai entender o que é essa palavra volição. Ela é muito importante, ela está relacionada ao livre-arbítrio, sabe? E é dessa forma que nós temos que adorar a Deus. Nós precisamos, queridos, fazer o seguinte: nós precisamos envolver todo o nosso ser. Quer dizer, todo o nosso ser, a nossa razão, a nossa emoção e a nossa volição, o nosso livre-arbítrio na adoração a Deus. Você tem que estar envolvido. Você lembra que eu falei para você? Se render. Se render. Tem gente que está aqui na igreja para deixar o pai feliz. Tem gente que está aqui na igreja para deixar a esposa feliz. Tem gente que está aqui na igreja para deixar o pastor feliz. Mas esse não deve ser o motivo. O seu motivo principal é adorar a Deus. E você vai entender através dessa palavra que adorar a Deus é uma decisão. Vai ter dias que você não vai querer estar aqui. Vai ter dias que você vai querer estar sozinho. Mas por decisão você vai escolher adorar a Deus. E é isso que Deus quer, queridos. É isso que Deus quer. Abra sua Bíblia no Salmo 100. O Salmo 100, ele nos ajuda a entender essa verdade, né? A questão do Espírito e verdade. O Salmo 100, ele nos ajuda. E é em cima dele que nós vamos aqui pegar envolver, né, a razão, a emoção e o livre-arbítrio e a volição na adoração a Deus. E a gente vai perceber aqui a sinceridade desse Salmo 100, um pequeno salmo, porém rico em sabedoria, também bem conhecido. E eu creio, eu acredito que você conheça esse salmo. Olha só o que, ele diz, ó. Vamos ler todinho, é só cinco versículos, que diz assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. A palavra diz assim, ó: sabeis que o Senhor é Deus. Aí o verso 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus altos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizer o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então o salmo, querido, ele nos ensina que nós precisamos adorar a Deus primeiro com a nossa mente. E aí, queridos, a gente sofre. Porque significa o seguinte: quando você adora a Deus com a sua mente, significa que você tem que estar no controle dela e levar os seus pensamentos a adorar a Deus. Eu não sei o que você está pensando. O diabo também não sabe o que você está pensando, né? Tive uma experiência legal que uma avó chegou para mim e falou: pastor, minha netinha orou por mim. Aí a minha netinha, senta aí. Ela sentou, colocou a mão na cabeça e começou. E demorou. Aí chegou no final, ela falou assim: amém. Aí a avó falou: ué, mas você orou, mas eu não ouvi. Ué, a senhora me ensinou e eu aprendi lá na igreja também, que a senhora falou um dia lá na igreja, que tem coisas que a gente tem que orar quieto para o diabo não ouvir, porque ele ouve. Olha só que coisa linda, queridos, e ela está certa. Por isso que eu falo para você, ô cabeça de frango, cuidado com quem vocês falam dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas realizações.
Quando está só dentro de você, quando está dentro da sua mente, o inimigo ele não tem poder de frustrar, mas aí você vai, né? Aí, por exemplo mesmo, né? Você sabe que está chegando uma hora que você recebeu uma promoção na empresa. Aí, só que ninguém te falou, só que por alguma informação você descobriu que você vai ter uma promoção. Aí você vai e sai falando para os amigos todos, ficar com inveja de você. Aí, de repente, essa promoção não rola. Pastor, o diabo frustrou o meu sonho. Frustrou foi você com essa língua grande, falou demais. Tem coisas, queridos, que a gente vai conquistar no silêncio. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então precisamos adorar a Deus com a nossa mente. Olha só o que diz aqui os Salmos no capítulo 3. Saibam que o Senhor é Deus e foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Porque o Senhor, o verso 5, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre de geração em geração. O Salmo 100, capítulo, versículo 3 diz, saibam que o Senhor é Deus. Isso é adorar a Deus com a nossa mente, porque quando entra na sua cabeça que o Senhor é Deus, quando entra na sua cabeça que o Senhor é Deus, e que foi Ele que te fez, e que você é dele, já era, queridos. Pastor, eu não consigo adorar a Deus, porque isso não entrou na tua cabeça ainda. Porque o dia que entrar na tua cabeça isso, é que nem, vamos usar de novo aqui, né? Eu gosto muito de usar como exemplo e vou usar a vida toda. É que nem um namoro. Cara, quando entra na cabeça dele que aquela é a mulher da vida dele, ele faz de tudo por ela. Né? O cara não gosta de ler, mas se ele percebe que ela lê, nossa, já começa a ler um monte de livro. Pelo menos os resumos dos livros, tudo que ela leu, ele já lê, ele começa a se esforçar por ela, porque entrou na mente dele. Então quando entra, queridos, por que que eu estou aqui na igreja, por que que eu amo adorar a Deus, por que, queridos, que eu abro mão de muitas coisas da minha vida para servir a Deus? Por quê? Porque entrou na minha mente, porque eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que foi Ele que nos fez e eu sei que eu sou dele, eu tenho convicção disso. A mesma convicção que eu tenho quando eu olho para a minha mão e eu vejo 5 dedos, é a convicção que eu tenho que o Senhor é Deus e que Ele me fez e que eu sou dEle. Onde nós estávamos aqui na igreja, trabalhando, mexendo com o portão, com solda, começou a chover, e caiu uns raios aqui, queridos, uns negócios meio esquisitos, né? E num determinado momento veio uma preocupação. Só que da mesma forma que ela veio, a certeza que eu tenho de saber quem é Deus já parou. Peraí, o Senhor é Deus, Ele me fez, a minha vida é dEle. Você acha que um raio vai cair em mim aqui agora? Só se Ele quiser. Só se Ele quiser. E se Ele permitir com que caia, vai ser bom, perfeito e agradável. E ponto final. Então, queridos, quando nós temos essa certeza, nós vivemos mais tranquilo, sabe? Por isso que eu falo para você, não podemos abandonar a mente no culto. Devemos orar e cantar, sabe? Com a mente e também com o espírito. Porque se você está aqui no culto e você está pensando nas mensagens que você está recebendo no seu WhatsApp, você está pensando no namorado que te deu um fora, você está pensando nos problemas que você tem no trabalho, você não está adorando a Deus em espírito e em verdade. A sua mente naquele momento está adorando os seus problemas, está adorando os seus desejos, está adorando a sua vontade. Por quê? Porque sua mente não está conectada aqui em ouvir a palavra de Deus. Eu estava conversando esses dias com um diácono lá fora, aí ele falou uma coisa interessante para mim. Ele falou, pastor, daqui de fora quando as portas estão fechadas dá para ouvir a pregação. Eu falei, não dá para ouvir a pregação, dá para escutar. Ouvir é quando você está centrado, absorvendo. Aí você está ouvindo, aquilo está entrando dentro de você e está mudando você por dentro. É isso que é ouvir. Então tem uma diferença muito grande em escutar e ouvir. Às vezes você fala, ah, eu vim para a igreja e não acontece nada. Por quê? Porque você só está escutando a palavra de Deus, você não está ouvindo. Você não está permitindo com que a palavra entre dentro de você e comece a fazer transformação na sua vida. Por quê? Porque você vem para a igreja, sai daqui, vai para a sua casa e continua do mesmo jeito. A palavra de Deus, ela não consegue reagir com você.
Que nem você vai ouvir uma palavra dessa aqui.
Vai reagir. Você fala, poxa, o pastor falou que eu tenho que adorar a Deus, então eu vou tomar um banho agora, vou aquecer minha voz e eu vou cantar. Eu não sei para onde que está dando a janela do meu banheiro, mas eu sei que eu vou adorar ao Senhor. Daqui a pouco você vai estar aqui, Dani, descobrir que tem um dom maravilhoso. Você vai começar a chorar tomando banho, queridos. Você vai começar a chorar dirigindo. Por quê? Porque você vai conseguir entender que aquele momento você está adorando a Deus, né? A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 14 verso 15 diz: que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente, né? Não adianta você vir aqui louvar ao Senhor. Você está fazendo o quê? Uma apresentação para a igreja? Mas espera aí, você tem que estar aqui em espírito e em verdade. E quando eu amo, queridos, como eu amo quando o Espírito Santo de Deus pega aqui os levitas aqui e sai uma coisa totalmente fora do programado. Por quê? Porque eles também estão adorando com a mente. Vamos escolher uma música, vamos ensaiar uma música, vamos nos programar, vai ficar três aqui, um vai ficar na bateria, vai ficar um no teclado. Então, quer dizer, isso é adorar a Deus com a mente, né? E aí chega aqui, vai juntar, vai, o Espírito também vai ficar aquela coisa maravilhosa. Então é isso, o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja de Corinto: para! Não adianta nada você vir aqui para a igreja adorar ao Senhor, mas você não ser exemplo lá fora. Não adianta nada você adorar ao Senhor na igreja, vestir uma roupa comportada, vir para o culto, falar para os irmãos graça, amor e paz, e depois chegar no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, e aí, meu, como é que tá, beleza? Que adoração é essa? Em todo o tempo. Na escola que você estuda, tem pessoas lá que Deus quer salvar através da sua vida. No trabalho onde você trabalha, tem pessoas lá que Deus quer salvar através da sua vida. Deus quer simplesmente que você o adore lá. Em espírito e em verdade, significa o seguinte: esteja em oração e use as palavras corretas. Na sua rede social, tem pessoas ali que Deus quer salvar através da sua vida. Que tipo de coisa que você coloca lá? Mostra peito, mostra bunda, mostra cabelo, mostra tudo, mas palavra de Deus não mostra. Cadê a adoração? Aí falamos bem assim: Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Tudo bem, mas cadê o respeito? Já que eu sou o Senhor de vocês, já que eu sou o Deus de vocês, cadê o respeito? Eu falo para você cuidar bem da sua família. E você deixa os seus filhos fazer o que eles querem? Pastor, você bate muito nessa tecla. Bato e vou continuar batendo nessa tecla. Porque quando você lê a palavra de Deus, você vê Nínive sendo salva através da pregação de Jonas. Aquele povo se arrependeu, buscaram ao Senhor. Eles evitaram a destruição de Nínive? Não. Quem disse para você? É porque você não continuou lendo a Bíblia. Depois de 100 anos, Nínive foi destruída. Aí você fala, pastor, mas por quê? Porque aqueles que se arrependeram, aquela geração, não ensinou os seus filhos. Não apresentou Deus para os seus filhos. E aí o que, que aconteceu? Eles se desviaram da presença do Senhor. O Senhor foi e destruiu Nínive. A minha vida, queridos, ela estava caminhando para uma destruição. Só que aí, com 20 anos de idade, eu tive um encontro com Jesus. Só que isso não me dá o direito de achar que a vida dos meus filhos não vão caminhar para a destruição. Eu tenho consciência que o natural é que a vida dos meus filhos caminhe para a destruição, porque nós vivemos num mundo pecador. Eu tenho consciência de que o mundo vai tentar seduzir os meus filhos, Então cabe a mim a ensiná-los a lutar contra isso. Cabe a você que está buscando a Deus a ensinar que os seus filhos continuem buscando a Deus. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Sabe, no texto que nós lemos aqui, o Salmo 100, o salmista, ele declara o que é a centralidade de Deus no culto, sabe, ao enaltecer seus atributos como bondade, misericórdia e fidelidade. Ainda precisamos saber que Ele é o nosso Criador, sabe, que não viemos ao mundo por acaso. Você tem que ter essa consciência, que não somos frutos de uma evolução de milhares de anos. Nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que procedemos de Deus. E além disso, precisamos saber que somos propriedade exclusiva dEle, pois Ele não apenas nos criou, mas também nos remiu. O simples fato, queridos, de Deus nos criar, já dá o direito a Ele, de quê? De posse, porque foi Ele que me criou. Então o fato de eu compreender e ter a certeza que Deus me criou, já dá o direito de posse. Mas Deus, Ele é tão bom, queridos, Ele sabe disso. Tanto que Ele pode fazer o que Ele quiser com você na terra, a hora que Ele quiser. Bobo é a gente achar que a gente está no controle de tudo. Só que Ele te ama tanto, que Ele te deu a liberdade de fazer a escolha que você quiser com a sua vida. Às vezes você está aqui, se você tomar uma decisão, eu vou me prostituir, Deus, Ele vai respeitar a sua decisão. Ninguém vai te impedir disso. Por isso que a adoração, queridos, ela tem que estar direta, relacionado à nossa mente. Só que além de nos ter criado, Ele nos remiu. Então Ele tem duplo direito sobre as nossas vidas: o direito de criação e o direito de redenção. Por quê? Porque o mundo se desviou. Então o que acontece? Deus criou o homem para Ele, só que o homem resolveu servir o diabo, né? Tem pessoas aqui na igreja. Quantas pessoas você já viu na igreja? Foi, nasceu na igreja, ouviu a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, já leu a Bíblia toda, mas mesmo assim não quer saber de Deus. Então, queridos, isso não adianta a gente olhar, a gente ler a Bíblia e fica inconformado, né? Nossa, como o povo de Israel era ignorante. Será que esse povo não percebia, queridos? Nós também não percebemos. O problema nosso é que a gente julga demais. Se a gente parasse de julgar as pessoas e começasse a julgar a nós mesmos, você iria ver o quanto você iria crescer. Pastor, crescer é essa? Iria crescer profissionalmente? Porque você não queria, ia parar de querer ser melhor do que as pessoas, você simplesmente seria o melhor, porque você iria entender que é a sua obrigação como filho de Deus ser o melhor. Mas não o melhor na visão das pessoas, o melhor à luz da palavra de Deus. Então Deus, queridos, Ele tem duplo direito. Então nós precisamos saber, queridos, que nós fomos escolhidos para sermos o seu povo, para sermos a sua igreja. Não podemos nos aproximar de Deus sem saber quem Ele é e o que nós somos para Ele. Você vai ter dificuldade de servir a Deus se você não tiver essa convicção na sua mente do que Deus é e de que você é para Ele. Por exemplo, queridos, eu sei que Deus, Ele é o meu Criador, que além de ser o meu Criador, Ele é o meu Redentor. Eu sei disso, eu tenho plena convicção disso. Só que eu tenho que saber também o que eu sou para Ele. Por isso que você faz um monte de besteira na sua vida, porque você não sabe o que você é para Ele. Primeiro, queridos, eu tenho convicção de que eu sou muito valioso. Primeiro, porque Ele me criou. E segundo, porque Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso, o Seu Filho, por mim. Então eu já tenho essa convicção de que eu sou importante, de que eu sou precioso para Deus. E isso, queridos, já me faz evitar uma série de problemas para a minha vida. Poxa, se eu sou precioso para Deus, eu vou fazer o que todo mundo está fazendo? Não, que isso? Ainda mais agora. Ó, você está na posição de pastor. É, Senhor, agora o caminho é mais estreito. Né? O caminho é mais estreito. Tem que fazer tudo certinho. Porque eu sou importante para Deus. Olha o que Deus está fazendo na nossa vida. Olha o que Deus está fazendo na nossa comunidade, igreja. Você acha que você não é importante para Deus? Às vezes você fala bem assim: pastor, Deus nos abençoou com essa igreja. Queridos, isso não é a maravilha de Deus. A maravilha de Deus é que Deus te abençoou para construirmos essa igreja. Como é que você acha que Deus abençoa uma igreja? Abençoando vocês. Poxa, durante esse tempo, esses 10 anos, olha quanto você cresceu, você se formou numa faculdade, muita gente se formou numa faculdade, muita gente aqui, ó, começou aqui, ó, quando há 10 anos atrás, nem trabalhando tal, hoje está num emprego maravilhoso. Olha o quanto que Deus tem abençoado você. Olha o quanto você é importante para Deus. Só que a adoração é mesmo a gente saber que a gente tem dons, que a gente tem uma capacidade profissional, que a gente tem um bom emprego. Mesmo diante de tudo isso, nós temos que entender que nós temos que nos render ao Senhor. E quando você se rende ao Senhor, tudo o que é seu está rendido também. Tudo o que é seu está à disposição dEle. Por exemplo, quando você se rende ao Senhor, você tem ali um filho, nem o Enés e a pastora Vânia ali, tem a Bia, uma menininha maravilhosa, mas o Enés e a pastora Vânia estão rendidos ao Senhor. O Enés e a pastora Vânia pode dar a educação, melhor educação que tem nessa terra, mas se um dia Deus falar para eles assim, ó, vocês ensinaram a Bia fala línguas, ela vai ser uma missionária minha, eu preciso dela para resgatar vidas, eles têm consciência de que se essa vontade de Deus, ela vai ser uma missionária, ela vai viajar o mundo para pregar a palavra de Deus. Por quê? Porque eles estão rendidos ao Senhor, e se eles estão rendidos ao Senhor, tudo que eles têm estão rendidos ao Senhor. E vai usar, queridos. Estava orando pelas crianças aqui. Deus vai usar as crianças de uma forma sobrenatural. Continue preparando mesmo o seu filho. Continue investindo na educação. Se você pode, dê a melhor educação para os seus filhos. Porque tudo isso vai ser usado por Deus lá na frente. Tudo isso vai ser usado por Deus lá na frente. Então, é dessa forma que nós temos que entender. Nós precisamos saber quem Deus é, mas precisamos saber também quem é, quem você é. Peraí, queridos, quando eu me converti há 20 anos atrás, era ignorante, pensa num cara ignorante, só que eu tive um entendimento que salvou a minha vida. Falei, peraí, eu sou importante para Deus, eu tenho que construir uma família, mas eu sou muito importante para Deus para construir uma família com qualquer pessoa. Eu sou tão importante para Deus que eu vou escolher a pessoa. Eu vou escolher a pessoa. Por quê? Porque eu quero que essa importância continue na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Você está vendo, queridos, como é importante a sua mente adorar a Deus? Porque se você adora a Deus com a sua mente, você vai fazer escolhas certas. O mínimo. Aí você fala, pastor, mas a escolha certa, eu já fiz tanta escolha errada na minha vida, né? O senhor prega essas palavras aí, eu só fico com raiva do senhor. E é isso que eu quero, que você fique com raiva de mim mesmo. Porque no mínimo, quando você adora a Deus com a sua mente, no mínimo, você tem que entender que você fez a escolha errada e se arrepender. Porque como é que Deus vai agir na sua vida se você não se arrepende das escolhas erradas que você fez? Fala, Senhor, eu realmente, meu, fiz besteira. Senhor, eu realmente fiz. O Senhor me perdoa e me ajuda a fazer escolhas certas. É lógico que Ele vai te perdoar, queridos. Para de ficar sofrendo na vida. Para de ficar sofrendo, chorando pelo leite. Já derramou o leite. Já era. Né? Eu lembro uma vez que minha mãe, fica de olho no leite. Aí eu fiquei de olho no leite. E olha que naquela época não tinha celular. Antigamente a gente fervia leite. Hoje a gente não ferve mais, né? Que já vem na caixinha, já esquenta no micro-ondas, né? Fervia. E eu lá fervendo o leite, daqui a pouco... E lá em casa, como era grande a família, então era um canecão, 2 litros de leite dentro e fervia. Aí derramou o leite no fogão e queimou o leite tudo. E aquela bagunça, e minha mãe já chegou já com a calma, com a paciência dela, já dando tapa na minha orelha. Minha mãe é uma pessoa calma. Eu falei, mãe,
Agora não adianta, já derramou mesmo, rei. Vamos limpar. Eu sei que vai limpar. Eu limpo, mãe, me perdoa. Perdoou, queridos. Colocamos outro leite, esquentou e tomamos, todo mundo tomou café. Para. Você estragou o seu café, o seu almoço e a sua janta. E não vai pedir perdão porque você derramou o leite? Bobo é você. Eu, se eu fosse, eu dava um jeito de pedir perdão logo.
Precisamos adorar a Deus, queridos, com as nossas emoções. Nós precisamos colocar a nossa emoção no culto, na adoração. Salmo 100, verso 1 e 2: celebre com júbilo ao Senhor, todas as terras sirva ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cânticos. Celebração, queridos, é ato festivo, não funeral.
Apesar que a gente consegue fazer festa até nos funeral aí. Eu louvo a Deus por isso.
O culto, queridos, é um serviço que prestamos a Deus. E a forma de fazê-lo é com alegria. Precisamos nos apresentar a Deus com cântico, ou seja, com hinos de louvor. Eu lembro que teve uma vez que eu briguei com a minha esposa.
Ah, o pastor brigou com a esposa? Brigo, ué.
E eu acho bom a gente brigar. Porque brigar significa que nós não desistimos de ser felizes. Quer dizer, eu vou retrucar com ela porque a decisão dela vai prejudicar a minha família. Ela vai retrucar comigo porque a decisão minha vai prejudicar. Então a gente vai brigar porque a gente não desistiu de ser feliz. Aí teve um dia que o chicote estralou logo num domingo de manhã, vindo para a igreja. E eu com a cara brava no carro. Só que cheguei aqui na igreja, queridos. Oh, irmãos, graça, amor e paz, já melhorei o sorriso. Ela, não sei como que você consegue. Falei assim, ó, os irmãos, a igreja, Deus, não tem nada a ver com os nossos problemas. Não é porque a gente teve um problema que agora eu vou sair descontando em todo mundo na igreja. Não, queridos. Eu vou cultuar o Senhor. Ah, mas tem um problema para resolver. Tem, Deus vai me dar o direcionamento. E naquele dia não fui eu que preguei, naquele dia foi o pastor Márcio que pregou. E através da palavra de Deus, o pastor Márcio falou que eu estava errado. Pedir perdão para ela. Deus vai dar o direcionamento, queridos. Mas nós precisamos fazer com alegria o culto, queridos. Ele precisa ser vivo. Sabe, as pessoas, você tem que estar alegre. A emoção aqui, sabe, queridos, ela não pode ser contagiante ou carnal. Ao contrário, a emoção aqui, ela decorre do entendimento de quem é Deus e de que Ele fez por nós e de quem nós somos para Ele. Aqueles que meditam sobre a grandeza de Deus, queridos, não pode comparecer diante dele sisudo ou gelado. Aqueles que compreendem o amor de Deus estampado na cruz de Cristo, não pode comparecer para adorar a Deus seco, árido. Quando você entende, queridos, quem Deus é, o que Deus fez por você, só por isso, só o fato de você ter esse entendimento, você vai vir com alegria diante dele. Pelo amor de Deus, meu, não sai um glória a Deus, não sai um aleluia. Os irmãos olham para você, cara, virada.